pressão da FAP no olho e a pessoa que é portador de tal inconveniência, né, uma viga no olho, quer cuidar do cisco do olho do próximo. E isso passa porque nós estávamos na lição passada comentando o caso de um mendigo que ficou na porta de um homem rico chamado Lázaro e que ali ele permaneceu algum tempo. E ele não podia se mover dada a sua doença, a sua quantidade de úlcera, e os cachorros lambiam a sua úlcera. Foi quando então Lázaro veio a desencarnar. Mais tarde o rico também. O julgamento foi da seguinte forma: nós dizemos, e os próprios escribas que copiavam os evangelhos, antigamente os textos eram escritos manualmente. Quem fazia isso era o escriba, ainda não havia imprensa, né? Então a missão do escriba era muito importante. Missão do escriba, porque ele não podia ter falha, porque senão ia levar o livro adiante. Depois, uma falha em cima de outra falha, a situação ia ficar completamente distante da realidade. Então, havia até algumas penas, né? Um escriba podia ser condenado à morte se não copiasse um texto fielmente. Porque se nós formos pensar em termos de religião, ele lá comete lá um erro religioso, isso é muito grave. Mas é muito grave a nível espiritual, que os homens aqui da Terra, os governos, não costumam considerar. Mas imagina um escriba não prestando atenção, errando num número, por exemplo, na área da contabilidade. Porque na área da contabilidade, né, na hora lá do comércio, da venda de produtos, também havia quem? O guarda-livro, né? Aquele que fazia os cálculos, né? O contador e também o escriba dessas matérias. Então imagina você cometer um erro em que um governo fosse ter prejuízo, né? Em que o tesouro fosse ter prejuízo. Então por isso que um escriba poderia ser condenado à morte. Evidentemente que as penas iam, né? De cortar um dedo, cortar uma mão e até mesmo a mão mais grave, a mão que ele escrevia. Se por acaso ele fosse canhoto ou se ele fosse destro, o que era importante, por exemplo, se fosse a mão que ele escrevia, era questão de sobrevivência. Então, esse cuidado com o escriba tinha de ter com as anotações, era muito importante. Repare que nesse texto que nós estávamos analisando, o Lázaro ficou ali até vir a morrer, comendo daquilo que sobrava da mesa do dono. E se ele ficou ali e ele não podia nem se mexer, e os cachorros lambiam as suas feridas, o que mostrava que ele tinha dificuldade de locomoção, o que explica bem a situação do texto, porque o texto diz que ele foi colocado ali, as pessoas interpretam a passagem, né, de forma muito, muito condenativa. Se por acaso ele não ganhasse nada, ele já teria morrido. Ele ia morrer de sede, ele ia morrer de fome, porque ele não teria como sobreviver. Então, quando a parábola conclui que ele morreu, e o rico também morreu, e depois ele foi habitar numa região elevada, que é o chamado seio de Abraão, e o rico foi colocado numa região de provação, de dor, de expiação, de purificação. Então, na hora que o escriba estava copiando o texto, ele acrescenta algo ao texto de forma grave, porque não se tem autorização para se acrescentar um tio, um pingo no i nas leis das escrituras, que aliás é o que fala Jesus. Então essa alteração é gravíssima. E reparem então o que o escriba fez. Para que o drama ficasse pior, Isso na visão do escriba, não é na visão da história de Jesus. Para que a situação ficasse mais grave, ficasse dramática, ficasse em termos, como nós chamamos de horrorosa, ele acrescenta que o mendigo foi colocado ali, que os cachorros lambiam as feridas dele porque ele não tinha como se mexer, etc. Mas que ele via cair a comida da mesa do dono, as migalhas, que ele queria se fartar daquelas migalhas e que ninguém dava nada para ele. Agora, repare, esse ninguém dava nada para ele não está no texto grego. Isso é um acréscimo do escriba. Nós vimos isso na vez passada. Mas por que o escriba fez esse acréscimo? É uma forma de condenar, de apontar o dedo, né, e julgar o outro. Julgar de que forma? Ele é rico, por causa disso ele tem que ser condenado. Olha, nós já temos que passar da ideia de que a condenação foi tão grave que entrou na ideia do falso testemunho. Primeiro, que ele, como escriba, não devia de acrescentar nada ao texto. Segundo, que em acrescentando uma coisa que não existia, é um falso testemunho. Já temos mais um agravante. E além de ser um falso testemunho, passa a ser algo que não tem sentido. Porque se o pobre ficou ali na casa do dono e ninguém desse nada para ele, ele tinha arrumado de um jeito de sair dali. Porque senão seria suicídio, ele não tinha o que comer. Mas duas coisas melhoram, podemos dizer assim, atenuam o sofrimento do rico. Qual? Primeiro, o rico não expulsou ele dali. Que tem gente muito mais cruel que expulsaria todo mendigo cheio de úlceras, cheio de feridas, lambidas por cachorro que fica na porta da sua casa. Tá certo? Podemos dizer que o rico não fez isso. E segundo, se ele sobreviveu assim durante um tempo até desencarnar, é porque realmente fazia-se chegar para ele algumas migalhas. E qual é a prova? Que não tem no texto, no original grego, essa expressão, que ninguém dava nada para ele, daquilo que ele olhava cair da mesa do dono. Então, o que nós estamos vendo na lição futura do não julgueis para não ser julgado, não condeneis para não ser condenado? Que nós vamos ver que os escribas entram na história, na lição, alteram a lição, desvirtuam a lição. E nesse exato momento, o próprio texto fica sem sentido. Então, além de mentir, além de condenar, além de usar falso testemunho, se mete num texto que é sagrado. E anotem, quando um escriba não copia direito os cálculos de uma venda, de uma importação ou exportação de um produto, gerando prejuízo para o tesouro, naquela época ele era condenado à morte. E nós dizíamos que, com relação às coisas da religião, se um escriba erra, o governo não liga muito, mas quando afeta direto o bolso, afeta direto o problema lá do tesouro, aí ele é condenado. Mas se nós entendermos que a coisa espiritual, se é que a gente pode chamar de coisa, mas só para entender, se a coisa espiritual é muito mais grave e tem uma amplitude muito maior do que a coisa pública, do que a coisa política, do que a coisa econômica, então um erro por julgamento na coisa espiritual gera um dano muito maior. Porque se eu cometo um dano espiritual que vai trazer prejuízo a alguém, afastando-a do caminho divino, afastando da compreensão do que é karma, do que é lei de causa e efeito, do que é reencarnação, do que é expiação, do que é prova, que são as leis divinas que regem a nossa evolução, eu estou cometendo um erro gravíssimo. É aí que se explica aquela frase de Jesus: quem falar contra os homens ou contra os filhos dos homens, isso será relevado. Quer dizer, passa, é erro daqui do mundo, e todo dia acontece. mas quem falar contra o Espírito de Deus, contra o Espírito Santo, contra as coisas santas, não será perdoado nem nesse século, nem no vidouro. Ou melhor, é um karma muito grande, que vai levar às vezes mais do que duas gerações, um século e outro século, para a pessoa resgatar. Então repare que quando um escriba entra num texto, como nós vimos, por puro preconceito, para desvalorizar mais ainda o rico, e ninguém está dizendo que o rico não devia de ser generoso para com o mendigo, mas de alguma forma ele não foi tão mal, e a prova de que ele não foi tão mal, que quando ele estava no plano espiritual, pôde ter um tete a tete com o guia, com o mentor, com Abraão e com o próprio Lázaro, né? A ideia de que você entra no texto para fazer um julgamento, alterando algo divino, algo que vai complicar depois o nosso entendimento enquanto leitores estudiosos do Evangelho com relação à vida no plano espiritual, à karma, à erraticidade, à reencarnação, à dor, à expiação, à prova, à regeneração espiritual. E aí tantas coisas amarradas a esse texto que nós analisamos com muito cuidado e mais de uma hora na palestra passada, né? Olha um julgamento que acontece. E aí a gente entende que passou-se 1.800 anos, porque só no século XIX que começa-se os estudos profundos de comparação. Começa assim em linguagem científica, e a partir do século XIX começam a surgir as chamadas obras científicas do Evangelho. São obras de pesquisadores franceses, alemães, ingleses, mais tarde os americanos, depois veio vários pensadores ligados ao Vaticano, à teologia católica, né? Mas eu quero dizer, aqueles grandes cientistas, pensadores alemães, no campo do luterano, cientistas franceses como Ernest Renan, né? Como Albert Schweitzer na Alemanha, e tantos outros, que aqui não adianta ficar citando essas relações, fazendo uma relação, só no século XIX que vão começar a estudar. E aí vão começar as chamadas críticas ao texto. E aí vão abandonar os textos latinos, que já é tradução do texto grego, e vão começar a fazer pesquisas, escavações, achados, em bibliotecas antigas, em mosteiros, em grutas, em cavernas, que vão achando textos antigos do primeiro século, do segundo século, no original, no grego, para poder fazer, podemos dizer, a análise crítica do texto. E hoje nós temos um texto bastante fiel no Evangelho. E reparem, então, depois, hoje, é muito comum você pegar, por exemplo, uma canequinha com o escudo do glorioso Flamengo. Aí vem assim os anos em que o Flamengo foi campeão, não é isso? Também você tem canequinha que vem frase de salmo, não é? Também vem canequinha que tem frase de Nossa Senhora, de oração de São Francisco, não é assim? Isso não só canequinhas, mas a gente tem pratas, bachelas, copos, quadros, pedras mármores, enfeites, muros, estátuas, em cemitério, as lápides de cemitério. Como as pessoas acabam escrevendo nesses lugares as coisas que gostam, da sua religião, do seu sentimento, da sua poesia, hoje se tem uma pesquisa muito detalhada desses, podemos dizer assim, desses caquinhos do século I, do século II, do século III, desses produtos. E tudo isso achado depois é pesquisado no Carbono 14, em outros análise da letra. Naquela época se fazia um tipo de letra, numa outra época era um outro, né? Era uma outra, a forma de escrever, o tipo de material usado. se era barro, que tipo de barro, se era louça, que tipo, se era vidro. Então, eu posso, até pela análise do material, descobrir um ano. Pela análise da letra, eu posso descobrir um ano. Pela tradução, eu posso chegar à época. Pela forma da escrita, e por aí vai fora. E também pelo estudo de material radioativo, o carbono 14. Hoje, existe no mundo, cada achado desse, cada pecinha, o cientista leva para o museu para estudar. Como os museus se falam, né, estão tudo interligados, estão integrados, hoje se pode fazer por uma pesquisa, uma coleta desse material sem você precisar ele estar na mão. Por exemplo, no museu tal tem tantos caquinhos ou tantas lápides que falam as frases tais. No outro, frases outras. Podemos quase que reconstruir o evangelho inteiro por pedacinhos de material artístico, ou de velório, de cimento, entendeu? Então, hoje, o evangelho, com essas pesquisas científicas, detalhadas, é algo com muito cuidado. Às vezes, duas, três letrinhas você forma a frase. Por exemplo, quando em determinado texto do evangelho, só naquele local tem aquela palavrinha, então, às vezes, só quando você acha aquela palavrinha, já sabe que é daquele evangelho específico. Então, passa a ser uma comprovação científica impressionante. Então, hoje, o evangelho é reconstruído nas bases do primeiro e do segundo século, cientificamente. Hoje, tem textos do grego, de achados que foram encontrados já em papiros e tal, que tinha uma fidelidade impressionante. Mas repare, então, que se levou 19 séculos para esta análise detalhada, científica, de reconstrução do texto e de garantia do que nós estamos estudando. Então, quando um escriba vai comete um deslize, um erro desse, e não é um deslize, que é o sem querer, que ele troca a palavra, por exemplo, não julgueis para não ser julgados, e no outro texto está, não condeneis para não ser condenado, e Jesus às vezes só falou uma, não julgueis, e o escriba na hora botou, não condeneis, não faz diferença nenhuma. Entendeu? Ou então, como aqui nós temos uma outra passagem que ele fala assim: não julgueis para ser julgado. E aquele que não absolver não será absolvido. Repare que é algo que por acaso ficou na memória, que ele errou sim, mas não alterou o sentido. Agora, aqui no caso, quando o mendigo fica na porta da casa da pessoa, ele não podia se mexer. E ele fica assim até desencarnar, é lógico que alguém dava alguma coisa para ele comer. É lógico que o rico permitia dele ficar ali. Então eu não posso agora generalizar, mentir a tal ponto, não gostar do rico e por preconceito tentar ter que inventar determinada situação. Eu estou apontando o dedo contra o rico, o que a própria história não justifica. Porque quando, primeiro, pela sobrevivência durante um determinado tempo do mendigo. Segundo, depois que ele desencarnou, era para estar o rico muito mal, e está mal, mas não está mal ao ponto de poder ter um tete-a-tete com um mentor, né, no caso com Abraão, e com o próprio Lázaro que ele conheceu, tendo de alguma forma orientação. Porque é interessante que ele recebe a orientação do mentor espiritual, Abraão explica sobre o que está acontecendo com ele, do karma, da purificação que está acontecendo com ele, e ele diz assim: agora eu entendo, mas eu estou preocupado com os meus irmãos. Quer dizer, repare que ele chegou ao ponto de compreender, porque antes ele não compreendia. E só quando você compreende, repare que o conhecimento te dá um nível de alívio enorme, porque agora você vai sofrer, mas vai sofrer sabendo que você sofre, porque quando você sofre, não sabe. Então, repare que aqui está bem claro, porque às vezes no evangelho você pensa assim: o que que tem um texto diante com esse agora? Né? Agora vem, não julgueis para não ser julgado. Na outra vez nós estamos falando de um Lázaro. Parece que a vida inteligente já está até imaginando, se mexerem no texto, o texto em seguida, se o escriba tivesse pronto, atento, né, ele altera o texto. Na hora que ele chega no texto de hoje, que era em seguida, ele devia assim: poxa, eu estou julgando aqui o rico. Mas na hora que você fica tão fechado, está tão cego, e acha que você é tão bom e que o outro é que não presta, que você pensa que você está tão certo que você pode fazer qualquer coisa. É assim que as pessoas agem. Nós vemos constantemente isso, nós nos achamos tão bacana, nós nos achamos tão excelente, que a gente não admite nada que venha nos prejudicar, e toda vez que eu encontro um outro, o outro que não presta, e eu saio condenando imediatamente. Se vocês olharem, eu trouxe hoje aqui uma nota que saiu no jornal Globo. Está no Globo de hoje, no caderno do Globo. Que é sobre a história universal, né? Sobre o mundo, o que está acontecendo no mundo. E ontem assumiu um novo premier na Bélgica, quer dizer, um novo primeiro-ministro, na linguagem, um novo presidente na Bélgica. Vamos ver o que o jornal coloca aqui sobre o primeiro-ministro. Esther, lê para a gente. Lê a manchete e o texto. Está assumindo hoje, né, ontem, assumiu o novo primeiro-ministro da Bélgica. Nota do jornal O Globo, que foi reprodução de todos os outros grandes jornais do mundo.
Francófono, gay, ateu e premier belga. No dia independente. Paris. Após 536 dias do governo interino, a Bélgica finalmente tem um novo primeiro-ministro, Hugo de Rupo, que tomou posse nesta semana. É o primeiro dirigente declaradamente gay de um país da União Europeia. Ainda mais surpreendente para os padrões belgas, ele é o primeiro francófono. Desde 1979, ao ocupar o cargo no país, onde 60% da população tem o Flamengo como primeira língua. Além disso, ele é ateu e socialista num país que tende a eleger a direita. À primeira vista, Giroud, com sua gravata colorida vermelha, não parece o homem mais adequado para reconciliar conservadores, católicos e outros eleitores com o governo belga. Sua coalição tem apenas uma minoria de parlamentares de língua. Norte, de língua flamenca. Ele fala fluentemente francês, italiano e inglês, mas comete muitos erros no caminho. Minha faxineira nigeriana, que está na Bélgica há 2 anos, fala melhor do que criticou o Partido de Guedes, líder do Partido Separatista Nova Aliança Flamengo. Mas Giroud é um lutador. Nasceu em 1971 num campo de imigrantes sem tempo italianos em Montmartre, no sul. Seu pai morreu quando ele tinha 1 ano, deixando 6 filhos. 3 de seus irmãos foram criados no orfanato. Minha vida é um conto de fadas, disse. Não daria para inventar. Mas sem nada, minha mãe nos deu felicidade. Em dias de festa, ela comprava sanduíches e nos cortava em 2 para poder dar aos filhos. Até seus opositores se rendem ao seu passado. Giroud é o sonho americano na versão belga, disse Vicente von Kierkegaard, um político opositor. Muitos acreditam que, apesar de não ter sido visto como salvador da pátria, de rumo, já é considerado o homem que foi capaz de pôr fim à mais longa crise política do país.
Considerado o homem capaz de resolver a mais longa crise política do país. É isso que é importante. É aí que está o nó, o ponto central que se precisa ter para analisar a vida de um novo presidente. E a gente torce para que dê certo. Nós não sabemos como vai ser amanhã, não importa amanhã, mas a gente torce para dar certo. Não estava em crise lá. E entrou quem tem a maior capacidade para resolver. Entrou politicamente, democraticamente. E o jornal passa o tempo todo analisando. Ele vê que a gravata dele é borboleta vermelha, que ele não fala bem o Flamengo, mas ele fala bem o italiano, o inglês, o francês, mas o Flamengo ele não fala bem. Compara com a empregada do outro político opositor, ele fala pior que a empregada, mas coisas que não precisa nada absolutamente disso para dirigir o país. Que ele é ateu, que ele é socialista, é tudo, são expressões para debochar. Que está num país que é católico, logo ele é ateu, um país que a maioria é católica, logo ele é socialista, num país que a maioria é católica, logo ele é gay, num país que a maioria é católica, ele não fala bem o Flamengo, ficamos parágrafos e parágrafos, rodando na fofoca, em desmerecer, em causar intriga, em criar problemas, do que a fase final. A maior crise da Bélgica, até agora, parece ser o homem mais bem preparado para resolver. Era isso. Aí, não quer dizer que ele não tinha que falar que esse homem é socialista, que esse homem é que, na vida dele, que ele foi abandonado no orfanato, é que ele tem 6 irmãos, o pai morreu quando ele tinha 1 ano, e repare que aí nós 3 irmãos foram para o orfanato, e que ele parece aquele sonho americano, daquele cara que começa de baixo, cresce, etc. Mas isso é história. Mas o que é importante é que ele foi considerado unanimemente capaz de resolver a maior crise da Bélgica. Essa tinha que ser a frase do início. Apareceu alguém para resolver o nosso problema. Essa pessoa para resolver. Aí começa a entrar na realidade. Sofreu muito, conhece as dores, né? Era órfão, etc. Pessoas que não foram profanadas. Ao mesmo tempo, ele também tem colorido meio. Aí é depois. Ah, não, começa a se encontrar. Passa o jornal tudo falando com ele. No final, coloca o que é importante. Estamos há 2000 anos. E o homem ainda não aprendeu esse negócio de julgar. Julgar dessa forma assim, tão leviana. E daí que o sujeito não é materialista. Quem disse que o materialista não pode eleger um país? O sujeito é socialista e o eleitor não pode eleger. O sujeito é gay. E daí que diferença faz? Ele usa gravata vermelha, borboleta. E daí? Tem tanta gente que usa gravata azul, comprida, de gay italiana. Né? E que está roubando. Que é um sexual e que acredita em Deus. Você adora. Tanto perto, faz uma entrevista que eu fui com outros ministros que não caiu fora daí, porque eu não acredito em Deus, eu não gravava com Deus se fizer um sexual. É ilógico. Então voltemos para o texto. Aí você fala, bom, mas essa é uma afirmação política de Jesus. Aquele que falava com o filho do homem. Será relevado. Isso não quer dizer que ele não tinha carro. Eu quero dizer assim, é esse carro de todo dia. Isso daqui é novo de todo dia. Todo dia tem esse tipo de preconceito. Tá certo? Agora, entrar num texto religioso, mexer num texto religioso, que depois de 1900 anos você vai descobrir que não está assim, por pesquisa séria, científica. Porém, nos textos mais fiéis do grego, nos mais originais, nos mais antigos, ali é para muito rico. E só entrar para condenar um sujeito que era rico. E se você quer condenar e ferir alguém que era rico, você também é um socialista. Porque o socialismo, o radical, é que tem essa lei de condenar a riqueza, de condenar o capital, de não conseguir ver que a pessoa deixou o pobre ficar ali na porta. Porque ele concedeu que alguém desse alguma comida no pobre e nem perceber que agora ele no plano espiritual conversava com o guia mais importante de Israel, coisa que o escriba nunca conversou antes, já que foi com Abraão. É interessante. Simplesmente, então ele era uma espécie socialista, também era uma espécie de materialista, de ateu, porque mexia no texto que é de uma parábola de Jesus, que é responsabilidade. E mexer assintosamente, complicando a nossa vida em 1900 anos, nas tantas encarnações que nós já tivemos, sem poder entrar falar. Por que julgar? Mas temos que ficar atentos. Então vem a recomendação maravilhosa, que a primeira coisa diante de uma situação qualquer, isso é muito difícil porque a gente não faz, dado o nosso nível. Mas diante de uma situação qualquer, a primeira coisa é: como seria se eu estivesse lá? E como eu agiria? Segundo, mesmo assim eu ainda posso ter preconceito. Mesmo assim é muito complicado eu estando lá. Porque foi dito aqui no início da reunião, quando foi feita uma pergunta, que é fundamental para esse texto, porque é o nosso modelo. Estende inspirado, soltou essa. Então, além de eu ter que eu pensar como seria eu lá e como eu pensaria com relação a isso, como seria, no meu caso, eu também tenho que. E se fosse Jesus, como seria? Colocando Jesus como modelo. Então, quando você está diante de uma situação e diante de qualquer coisa, você escolhe. Um exemplo. Hoje mesmo, quem almoçou fora aqui em restaurante aqui? Você me julgou. Você comeu tudo que estava no restaurante aqui? Comeu um pouquinho de cada coisa? De tudo que estava lá? Não. Não. Então você julgou. Você julgou. Você escolhe. Eu quero petiscoar, eu quero carne de frango, eu quero arroz, eu prefiro feijão branco do que feijão preto. Pronto. Então, julgamento. Agora, não é esse tipo de julgamento. Como também você pode ter um julgamento, você tem duas mãos, você escolhe uma para jogar. Para aquela. Você vai dizer para aquela. Como uma outra coisa, eu tenho duas viagens. Aí eu prefiro fazer essa viagem. Mas eu prefiro, eu posso ir de avião ou de navio. O que é que eu prefiro? Um julgamento. Mas o que é que eu gosto mais? Eu tenho que fazer um passeio. Eu posso ir de bicicleta, eu posso ir a pé. Esse tipo de julgamento, isso faz parte da vida. Isso faz parte do aprendizado. Isso faz parte do interesse por hoje. Agora, eu diante de algo, eu tenho que sempre pensar assim. Diante desse julgamento, eu estou trazendo dano a alguém? Se eu estou trazendo dano a alguém, aí eu já saio desse julgamento normal. Quando eu vou aqui, eu escolho se eu quero petiscar ou se eu quero matar. Isso aí é um julgamento. Agora, quando eu faço um julgamento em que aquele julgamento causa dano a alguém, discrimina alguém, prejudica alguém ou mesmo alguma coisa, porque eu posso fazer também uma condenação à natureza. Um julgamento. Eu quero plantar gado. Eu quero criar gado. Então eu tenho a minha fazenda cheia de árvores milenares. Mano, bota tudo. Porque eu prefiro gado. É um direito que eu prefiro gado? É. É direito meu? É. Mas não é direito meu causar dano à natureza ou à ecologia destruída as árvores. Eu quero plantar feijão. É um direito? É. Mas então eu vou meter fogo no mato, tá certo? Para poder ter uma terra mais fértil, que é só momentaneamente que vai acontecer. E a fumaça vai causar dano à ecológica. Efeito estufa. Então, aí eu já não posso. Então, eu sempre tenho que pensar. Eu gostaria que isso acontecesse comigo? Se alguém entrasse na minha terra, eu gostaria que cortasse a minha árvore e queimasse a minha terra? Segundo, aí eu poderia ser ele. Eu gostaria assim, porque eu prefiro gado. Já é meio complicado para a gente pensar assim. É difícil. Já diminui o impacto de todo mundo. Não, vai fazer isso na terra dele, na minha não. Agora, e aí, eu tenho que, então, já que eu sou assim meio ainda volúvel, tá? Meu líder é motivo, eu tenho que trazer Jesus. E Jesus, como procederia? Assim com tudo. Toda situação. Ali está aquela pessoa. Ela é gay. Bom, se fosse o meu filho, se fosse eu, como eu queria que fosse lá? Se fosse meu filho? Ah, então como deveria ser o procedimento? Ah, e se fosse Jesus, como ele agiria? Então, Não adianta eu só me chamar para mentir, para ser a mentira. Eu tenho que chamar Jesus para ser a mentira. Agora repare, ele diz assim: não julgueis para não ser julgado. E ele então, Marcos diz assim: vede o que irás ouvir. Vede bem o que irás ouvir. Ó, como é que você pode ver o que vai ouvir? O texto, que a gente coloca aí, que o Estênio leu ali com ele. Tenha cuidado, preste atenção com o Estênio, aquilo que iremos ouvir. No original, no grego, não está, presta atenção, tome cuidado. O tradutor fez assim porque fica meio complicado. O texto lá diz assim, e ele quis corrigir quase que o texto para a gente entender melhor. Vede bem o que você vai ouvir. Ó, como é que a gente vai ver o que a gente vai ouvir? Significa o seguinte: aquilo que você vai ouvir, imagina, materializa, coloca na tua frente, cria um cenário mental, compreendeu? Ou não? Ficou claro? Imagina, traga das palavras para a realidade, é isso que Jesus está dizendo. Não fique só com palavras, joga aqui na realidade, no dia a dia, preste bem atenção naquilo que você vai ouvir, porque é grave. Aí é importantíssimo. Com a mesma medida com que você medir, será medido e acrescentado. Vamos ver o que é essa medida. Hoje em dia é muito comum você chegar no supermercado e quer comprar um arroz, já vem um pacotinho de 1 quilo de feijão. Você entra no supermercado, você pode pegar um pacote de 5 quilos de arroz. Não é assim? Você pode pegar uma quantidade de macarrão, uma caixinha que vem meio quilo lá de massa. A medida já está. Antigamente, na época de vocês, vou lembrar disso, a medida era assim: você entrava não no supermercado, você entrava, Jorge, você lembra bem, você entrava no armazém. Você foi da época do armazém, Jorge? Você entrava no armazém. Quando você chegava no armazém, tinha um balcão, né? Você chegava no balcão, você ficava de um lado, o vendedor do outro. O Regina me contou. E tinha umas caixas de madeira, o próprio balcão eram as caixas abertas, né? Que é onde que a comida ficava ali. Então tinha aqueles reservatórios no balcão, até meio que inclinado, para milho, feijão, arroz, que hoje a gente nem encontra na feira ali, nas chamadas sacas. Fica aquela saca lá de estopa, né? Oi?
Estopa.
Arroz, feijão fradinho, feijão doce. Aí você chegava no armazém e falava: eu quero feijão. Aí o sujeito tinha uma medida. Era um canecão de alumínio, meio bicudo, né? Que ele enchia e ele não precisava nem botar na balança. Porque, por exemplo, aquele canecão ali bem cheio era 1 quilo. Se ele enchesse muito o canecão, seria aquele acréscimo, aquele, podemos dizer assim, aquele chorinho. Tu frequenta o botequim. É aquele chorinho do freguês chinal. Por isso que Jesus fala aqui no texto do acréscimo no regaço. Regaço era um pano que ficava, que cobria a sua veste, que era amarrado pelo cinto. E que se transformava em bolsa. Ele pegava assim o pano, ia nessa loja e botava lá para ver o trigo. Aí o sujeito enchia essa medida, caprichava, o regaço ficava cheio, e aí ele dobra o pano, amarra com o cinto, então fica como uma bolsa. Ficou claro, não? Essa túnica, eu vou pegar aqui o texto no originalzinho que eu copiei do dicionário para passar para vocês. É a dobra da veste. Da túnica ou do manto, que pendurava por cima de um cinto e por ele sustentado, que ficava como uma bolsa, como uma sacola. Então assim ele ficava com a mão livre, né? Porque o cinto é que amarrava aqui. Então ficava com regaço. O quê? Aquela medida que foi colocada do produto que ele comprou. De Jesus, com a medida com que a gente medir, no seu regaço, quer dizer, no seu peito, no teu corpo, você vai carregar Uma medida que você mediu os outros, na mesma forma você também você vai ser medido. E com aquela medida você carregava, como se fosse numa bolsa, com uma sacola, na forma que você mediu os outros, é aquela mesma medida, tá certo? Naquela mesma porção em que você condenou, aquilo mesmo vai ficar dentro de você, amarrado com você. O cinto é o karma, é a lei de causa e efeito. No caso, como era a lei que segurava lá o produto que estava no regaço e que você sempre pede um chorinho para acrescentar mais, assim também a vida vai te dar um chorinho. Ela vai acrescentar mais aquilo que você medir. E mais, como você carrega o produto que você comprou, o trigo, o milho, o feijão, o arroz, você também vai carregar a condenação que você fez para alguém. Da mesma forma, numa sacola, numa bolsa espiritual, que a gente chama na linguagem espírita, de André Luiz, no livro O Mundo Maior, do subconsciente. É a nossa reserva do passado. Fica ali marcado, carregado na tua intimidade, na tua pele, no teu corpo, na tua vida, com você, aquela medida que tu possa julgar. É grave. Diz Jesus, vê aquilo que eu estou falando, vê aquilo. Não é só para ouvir, não. Vê, materializa o carro. Materializa a historinha. Bota ela na tua frente. Vê o que vai acontecer. Então, vamos dar aqui exemplo. Existe juiz? Existe. Existe polícia? Existe. Existe delegado para fazer o inquérito lá, levantar, pesquisar, determinar a situação? Existe. Então, vamos imaginar o seguinte. E aí eu convido vocês para todas as obras de Chico Xavier, vocês vão encontrar isso que eu vou falar. Diz ele, se uma pessoa comete um erro, seja lá qual for, existe alguém que tem uma função aqui na Terra para julgar. Quem? É o juiz, é o delegado, e para obedecer a ordem e a ordem policial, a autoridade policial. Não somos nós. Então, o que a gente vê é o seguinte. Uma pessoa vai e mata o teu filho. Uma bala perdida. E o pai fica desesperado, a mãe fica desesperada. Todos nós ficaremos desesperados. Todos nós. É muito desagradável, é muito desagradável. Quem tem que julgar e cuidar do processo? O juiz. Ele tem que ser processado? Tem. Ele tem que ir para o delegado investigar? Tem. O policial tem que prender? Tem. Mas tem que ser cumprida a lei do país. A lei tem que ser cumprida. Se a lei diz que ele não foi pego em flagrante, ele tem direito à liberdade condicional, ele tem direito a ficar livre até ser julgado, não importa se você concorda ou não, é a lei do país. Mas eu não concordo com a lei, então vote em outros políticos, para que outros políticos, depois, amanhã, numa nova Constituição, cumpram a lei. Ah, mas aí vai demorar muito. Bom, você nasceu no país errado. Bom, é o teu karma. Se vai demorar muito, é uma situação desse mundo, é porque você é atrasado. Engula. É a situação. Tem juiz para fazer isso. Tem polícia para fazer isso. Mas chega na hora da eleição, ninguém cuida do voto. Todo mundo vai logo dizendo, tudo que é político não presta. Tudo que é político não presta. Hoje nós estávamos na Rádio Rio de Janeiro, houve uma colocação dessa. A pessoa fez uma pergunta àqueles meus ouvintes, dizendo, mas eu não sou político comunista. Eu não sou que nem esse que não presta. Aí o professor teve que consertar o professor Zé Carlos Leal e dizer, bom, nós não podemos generalizar, não são todos os políticos, são assim. Tem político errado. Como também tem médico errado. Como também tem advogado, como também tem perguntador.
do programa, que também é errado, tem pergunta não certa. Então, aí você fala assim, então como proceder? Bom, houve lá uma situação, é ruim, é ruim, o que você tem que fazer? É chorar. O que cabe a você fazer? O filho morreu. O que você faz? O filho morre. Chora, ora, paralisa, vai no centro espírita. É isso? Para aliviar, faz um bolo, vai trabalhar, vai para o nome social, vai fazer alguma coisa. E a polícia? Tem que jogar o cara até a polícia. E você tem que ir lá, a polícia, se for chamado, tem. Você tem que dar a sua opinião como testemunha, e o testemunha tem que ser fiel, tem que dar testemunha, tem que dar testemunha. Contar o caso, contar o caso. Aumentar mais vai criar teu karma. Se você fizer alguma coisa para prejudicar a mais aquele que já errou e que vai ser julgado, você se envolve no pacote. Todos os pares que reclamam que seus filhos morreram, eu não estou dizendo que não é ruim e não estou passando a mão por cima dos bandidos, mas toda vez que a gente aumenta a situação, começa a inventar caso, cria uma pressão popular para aumentar a pena de alguém, e se o juiz julgar mal, o primeiro juiz vai ser responsável por julgar mal, mas se ele for envolvido pelo caso e for além das forças dele, nós seremos responsáveis. E os anos que ele ficou a mais, você vai pagar depois. E como? Mas então o que eu vou fazer? Tem um papel de juiz. Ah, então eu quero julgar. Vai você ser juiz. Eu quero botar bandido na cadeia. Como é que se faz para botar bandido na cadeia? Você tem que fazer três provas. Ou vai ser juiz. Tá certo? Ou você vai ser juiz. Ou você vai ser... Entre os juízes tem a função de promotor, que é o que condena. Se é oficial, você vai ser delegado, vai ser polícia, tem prova. Você tem que passar, vai ganhar salário, vai ter carteira assinada. Essa é a função dele. A sua, não é essa. Houve uma situação grave. O que é que cabe você fazer? O que é que você é? Ah, eu sou espírita, vai orar. O espírita pode fazer orar, fazer vibração, mandar a paz para a pessoa, matar. Bom, mas você assistiu o crime. Você assistiu lá, seja lá o erro, você assistiu. O que você tem que fazer? Quando for chamado na polícia, sei lá, dá o seu testemunho. Dependendo do caso, ir até lá pedir uma audiência ao delegado e prestar um depoimento. Seja verdadeiro. Não omite nada. Seja fiel às partes. E isso faz parte do processo judicial, faz parte do aprendizado público. Aí você fala assim, mas Jorge, isso daí é muito bonitinho que você está falando, mas não dá para engolir. É, porque é papo de cristão. Você faria assim? Estou vendo. Eu não estou falando, é Jorge Adão que está falando, quem está falando é Jesus. Eu estou seguindo o que está aqui no texto. Com o texto a gente não brinca. Vamos pegar o texto dele? O texto é. Não adianta a gente dizer, eu concordo ou não concordo. Não julgueis para não ser de julgar, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado aos outros, com a medida com que medirdes sereis medido. Como você vê o argueiro no olho dos outros, não vê uma viga no teu? Então, tire primeiro a viga do teu. Para você, diz o texto aqui, vê bem, vê em profundidade, vê sem nenhuma mancha e poder tirar o cisco do outro. Então imagina, é lógico que vai perto nisso, imagina que eu tenho uma viga no teu olho e você quer tirar o cisco do olho dos outros. Você vai ficar mal, e além de você ficar mal, você pode causar um dano no outro, porque você não está vendo direito. Será que é cisco mesmo ou você que está com um problema? Onde Jesus, conserta primeiro você, cuida da tua vida. Aí tira aí esse negócio do olho, do cisco, bota assim, em vez de julgar os outros, resolva a tua vida, se cura, se melhora, se transforma, aí depois você vai ajudar os outros. Existe a função de ajudar os outros? Existe. Quem tem função de ajudar os outros? O profeta, não é isso? O missionário. Você, é, veja quando eu fui fazer a minha segunda palestra em São Paulo, primeira palestra paga em termos de viagem, me dar uma passagem de avião. Eu já cheguei lá, no Centro Espírita Patrulheiro. Estava com o Nélio muito ligado ao Chico Xavier, estava lá. E eu cheguei já logo, ah, né, sou o orador. Aí eu disse, ó, Porque nessa minha missão de divulgar a doutrina, o Espírito se manifestou na hora. O Espírito guia, se manifestou na hora através do médico, assim, meu filho, no seu caso, você precisa saber que o seu caso não é missão, é tarefa. É missionário, basta Cristo, tu é missionário. E é missionário? Missionário são os caras aí, tu vê aí, é o Eurípides, né? É Chico, né? Pietro Balde, conta no dedo, quem mais? Vai acabando. É missionário. E quase sempre missionário que faz isso. Tu já viu essa gente fazendo isso? Já viu o Pedro Bol levantando o dedo dos outros? Quando entrou o ladrão na casa dele, o que, é que ele fez? Está lá no livro Fragmento de Pensamento e Paixão. Você esqueceu de olhar naquela gaveta dele. É mais coisa ali, não parei de levar tudo. E aqui, senta aí agora, vamos bater um papo. O cara bem, entrou na casa dele. Você tem que ser bem tratado. Não tem que tratar as pessoas bem? Então eu estou bem. Senta aí, ó, quando quiser vir aqui de noite, ó, quiser bater um papo, estamos à disposição. Tem que tratar bem os convidados, o hóspede. Ah, é papo? É papo não. A vida dele, do princípio ao fim, é de missionário. Mas então é maluco, pronto. O direito seu. Então você não é cristão, é o que está aqui. Porque do jeito que você medir o outro, aquilo vai entrar em você com a mesma medida. Você vai carregar no teu regaço, até o teu carro. Quem disse que o cara matou o teu filho? Primeiro você já tem que ser logo um espírita reencarnacionista. Não existe acaso. Existe um pensamento divino que dirige tudo. Ah, bom, agora também não estou passando a mão por cima. A gente sempre pensa que a gente está falando assim e você que é o pior do que o bandido. Até. Começa assim a achar que o bandido, você é melhor que o bandido. São papéis diferentes. Graças a Deus, por hora, tu não está realizando esse papel. Mas você não sabe em que situação você talvez faria esse papel. Mas se quem entra em assim, uma situação tão desagradável, que a gente tem aí, apenas é que existe um pensamento divino que dirige tudo. Se uma pessoa é boa, e é claramente errada, ela tem que ser condenada. Existem instâncias aqui no mundo para fazer isso. Você não tem que ficar tacando lenha na fogueira. Toda vez que você taca lenha na fogueira, toda vez que você joga querosene, toda vez que os pais botam aquela... Ele pode botar, a filha morre, o filho morre, o negra morre, o homem morre. Ele faz as camisinhas com a cara, gostinho das filhas, e faz aquelas marchas nas praias, marcha em vários lugares, pela paz. Pela não violência. Tudo isso é muito válido. Fazer caminhada, fazer isso. Mas no exato momento que eu fico instigando o juiz, instigando a polícia, fico fazendo declaração que é isso mesmo, tem que ser condenado. E quando a polícia libera o sujeito e dá todas as regalias que a lei manda, a gente fica. O sujeito grita, fica com ódio, diz que a polícia não presta, que o juiz não presta. Tá bom. Só que ontem começou a analisar uma nova lei no Congresso para funcionário público pagar 7,5% com relação à sua aposentadoria. Além da PNP paga, tá certo? O PNP tem uma garantia do teto de 3.600, ele ganharia o teto do INSS, que é o 3.600, se ele quiser ganhar mais, ele tem que pagar o percentual de 7,5%. Não está passado isso. Não está passado. Essa é a discussão. Primeira coisa que o jornal disse. É que, em passando a lei, ela só vai valer a partir da agora, quando ela passar, para aqueles que começarem a carreira. Os outros, terão direito garantido porque começaram numa época antes. Agora, nesse caso, mexe com a gente, mexe com o nosso bolso, a gente grita. Tá certo? Aí quando o juiz vem e te dá causa ganha, aí a gente acha bonito. Pô, ele cumpriu a lei. Repare que alterou o sistema da Previdência, o sistema de aposentadoria, mas eu não alterei no meu caso, porque havia uma prerrogativa que dizia que só vale a partir da promulgação da lei. Satisfeito. A justiça me salvou. Agora, com relação a crime, também tem juiz. E a lei diz, se o sujeito não for pego em flagrante, ele tem direito de ficar livre. Qual é a condição que ele tem que ficar preso? Se for, se ele é considerado, por análise da juíza, do juiz, do promotor, se ele é analisado, vai ser analisado que ele é alguém que causa perigo se ele ficar solto a mais alguém. Ele pode causar dano a mais ninguém. Ou então, se ele tem influência tal, ele pode intervir no processo, alterando o bom andamento do processo. Fora isso, ele tem direito de ficar livre. Acabou? Ontem tinha um brasileiro que era banqueiro, fugiu para a Itália, que veio para cá e hoje já está livre. E ontem estava no shopping comendo. E o Fernando Henrique estava no mesmo shopping lançando o livro. E o repórter veio entrevistar ele. Você não vai lá pegar o livro de Fernando Henrique? Quero ficar longe dele. Só estou esperando agora, dada a minha liberdade, a autorização judicial para eu ir para a Itália. Acabou. E a gente então vai dizer assim: Brasil é assim mesmo. Brasil não presta. Ó, político lá, banqueiro roubou, roubou, roubou. Agora ele não quer nem passar perto do Fernando Henrique. Já vai ganhar liberdade e voltar para a Itália para ganhar o dinheiro dele. Foi justiça, foi julgado e analisado. Se fosse com teu filho, tu queria. Se fosse contigo, tu queria. E vai dizer que tu não roubou. Se tu fosse político. Se tu fosse banqueiro, tu não aumentasse as taxas do banco, não. Tu nunca fez cambalacho de imposto de renda. Não estou falando de você, você. Estou falando de uma forma geral. Qual é? Ah, mas o meu é só R$50. O outro foi R$1 bilhão. Que diferença faz? É porque ele tinha R$1 bilhão. Se tivesse R$1 bilhão, porque tu só tem 50 prata mesmo. E é o ombro da viúva. Em termos de ombro, é só botar o peso ao contrário. É não julgar. O homem ficou livre, acabou. Foi julgado a Deus. Esquece, ora para ele. Agora, se não foi corretamente, e ele está crente que ele está acusando a Deus, que ele está crente que ele está debochando a justiça do país, que ele acha que ele se deu bem, que o resto tudo é mané, é um outro problema e quem vai cuidar é a justiça. Toda vez que o sujeito vai apresentar lá uma causa, o juiz não viu, foi enrolado, ou o juiz foi macomunado, o juiz vai pagar ele também. Ah, e mais, toda vez que um processo não foi correto, porque ele de alguma forma pulou, deu força testemunha, contou testemunho, ele também não está livre da lei divina. Nós não temos nada com isso. O problema é a gente querer se meter no destino dos outros. E o juiz, aí você fala assim, mas o juiz não se mete? O delegado não se mete, a polícia não se mete, não, é a profissão deles. Autorizado por lei, no nosso nível de planeta, precisa haver juiz, no nosso nível de planeta precisa haver polícia, imagina a polícia vai embora mais. No nosso nível precisa ter polícia. E existe um regulamento, e a coisa tem que acontecer com esse regulamento. Fora disso, eu não tenho que me meter. Então, eu sempre conto, eu já contei a comunicação, e volto a contar, o caso da dona Joaninha Gomes, amiga do Chico Xavier, que veio e chegou para ele, disse, Chico, vamos lá na casa daquela pessoa, que o filho dela morreu, foi assassinado, o corpo apareceu na casa dela, mandaram levar o corpo, e ela não sabe quem foi que assassinou, nem o motivo. Coitada, ela, quem ajudava ela era esse filho. E agora ela viúva, o filho morreu, ela não sabe nem qual foi o motivo. O Chico, puxa, é mesmo, Joaninha. Vamos lá na casa dela, vamos lá fazer um culto do lado. Chegou lá, a dona Joaninha ficou chorosa, ela é triste. Imagina uma mãe e o filho morrer. A mãe não só que ajudava ela, mas viu o filho morrer. E sem saber o motivo. Nada. Está ali diante do corpo, não sabe de nada. Aí o Chico vai lá, abre a página do Evangelho, o texto do Evangelho, joga o ar na página, já cai o tempo. O que já mostra um outro sistema do Evangelho que não foi o acaso. Né? Aliás, não existe o acaso. E ali eram umas 4, 5 pessoas reunidas, e um perguntou lá para a dona Joaninha: dona Joaninha, a senhora já perdoou o assassino? Ela não sabia quem era. E ela diz assim: mas isso é o que o Evangelho recomenda. Mas o Evangelho recomendar é uma coisa, ser a nossa vida é outra. Aqui o que está escrito é o que Jesus fala. A gente está contando o que Jesus fala. É difícil? É. Imagina uma situação dela. Como nós procederíamos? Eu não sei nem quem matou o meu filho. Vou ter ódio dessa pessoa. Ou eu vou perdoar como manda Jesus? se eu perdoo alguma das Jesus, é evangelho. Se eu não perdoo e tenho ódio, você fala, mas é natural. Minha condição humana aqui corre sangue na minha veia. Então está bem claro, é a tua condição humana, é a tua condição animalesca. Pronto, você ainda não consegue conviver com uma lei superior, e sim com a lei atual. Você quer que ele seja condenado, que tenha prisão, que ele seja, olha, que ele fique lá, que ele pene na cadeia, que ele vive eternamente, ou que tenha uma pena de morte para ele pagar bem. Depende do nível de cada um de compreensão. Então, como existe, eu quero que ele passe pela pena de morte, um nível. Eu quero que ele seja condenado eternamente, outro nível. Eu quero que ele pague bem, intuição, um outro nível. Eu quero que ele cumpra o que está na lei, um outro nível. Ou o nível de Jesus, eu perdoo e a lei cuida. Eu nem quero que ele pague o que está na lei. Isso é um problema da lei. Eu perdoo. Qual é o teu nível? Não adianta você ver. Quando você diz assim, ah, mas o meu nível é esse porque eu sou bem humano. Pronto, e mostra qual é o teu nível. Ninguém está dizendo que é errado. É o teu nível. É assim que se comporta essa faixa evolutiva. É assim que se comporta essa faixa evolutiva. Ponto final. É respeitado, é respeitado. Tanto que você chega para o delegado e fala assim, você é um bandido, é um criminoso, você até faz para bater o delegado, segura, se você bater vai ser condenado. É agressão, ele é bandido, porque o delegado faz vista grossa, faz, mas se você tem, aliás, uma palavra ofensiva ao ladrão, ele não pode te processar. A lei o protege, mas, veja, não acontece que ele já sabe que ele vai perder. E a justiça vai seguir. Né? É lógico, não vai levar em consideração. Mas, veja, é assim, qual é o teu nível? Agora, existe um nível que liberta geral, que vive com amor. Esse é o nível do Evangelho. Aí, quando eu digo para vocês que o Evangelho não é para ser vivido aqui, é para ser vivido lá na frente, é verdade. Só o que Jesus diz, por enquanto que você não vive essa ideia do perdoar, para viver lá na frente o reino de Deus, já começar a viver o reino de Deus agora, antecedendo bem anos e séculos e milênios às vezes o reino de Deus, diz Jesus, por enquanto você não fizer assim, você vai carregar no regaço, embrulhadinho, numa bolsa, tudo isso que você me deu. Quer dizer, vou ver outras palavras. Há determinadas coisas que podem estar no teu nível, mas você vai carregar o problema de não perdoar. Fica agarradão contigo. E não pensa que não fica. Fica. Porque se o sujeito é condenado e você provocou, você inclusive fez a condenação, você está condenado por ele. É a frase lá do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Se eu não perdoo, o Pai não desliga. É o tal cinto que amarra a medida do que você mediu. Você fica amarrado contigo, é o karma. Você fica amarrado a ele, preso a grilhões, não interessa, que não solta por enquanto que não houver a tal mágica do perdão. A única coisa que realiza a tal mágica da libertação se chama perdão. Quantas vezes? Sempre. Isso se o sujeito errar? Sempre. E se ele continuar errando? Perdoa. E mais? E eternamente será? Perdoa. Foi o que disse Francisco para a Freireira, que o sujeito que errar na tua frente não sai da tua vista sem o teu perdão. E se ele errar mais uma vez, que ele não sai sem o teu perdão. E se ele errar mil vezes, que ele não sai sem o teu perdão. E ame o mais do que a mim. Aí você fala assim, mas isso é loucura de São Francisco. Por isso que ele vive no outro mundo, você é Deus. Por isso que nós vivemos num mundo aqui cheio de problemas. E esse mundo nos pertence, é a nossa cara. É a nossa cara. E você fala assim, mas então eu vou fazer assim, porque se a polícia não quiser, eu vou condenar aquela pessoa, eu vou matar, eu vou exigir, não sei. Tá bom, isso não se chama. Se chama justiça pelas próprias mãos. Aí você fala, não, mas eu não fui lá matar ele. Mas eu fui no processo. Eu contratei advogados, eu mandei o advogado ser bastante duro. Pronto, você foi, é como se estivesse matando, condenando, ou prendendo, pela astúcia, pela lei mental. Está enrolado. Está pior do que se fosse pela faca. E lá chega uma facada na pessoa. A faca, às vezes, agride menos do que um processo, onde houve arquitetura mental. Por quê? justamente tem mais poder do que uma facada. Uma facada em alguém é uma coisa. Um pensamento negativo em alguém pode causar um dano muito maior. Um pensamento negativo, ele tem mais força do que um alvo físico sem pensado de forma rasteira, rudimentar, sem a cara. Por isso o perigo gravíssimo da magia. Aí vocês poderiam dizer, mas Jorge, você está falando, realmente não dá para viver. Então imagina, vem uma bala perdida para o sujeito lá, confundiu aquele carro, achando que era carro de ladrão, e foi lá, meteu o bala no carro e não era. Era o meu filho, era uma criança que estava no carro. E agora os dois policiais que fizeram isso estão livres, todos os dois foram livres. Então o sujeito, eu tenho muito ódio. E ouço o vento de carro. Essa é uma situação que não deveria acontecer. Por quê? Qual é o teu prazer? Se é tão ruim tu ver o teu filho morrer, por que que para você vai ser tão bom ver o outro ficar preso? Como é que você pode sentir gosto e prazer e falar assim, agora a justiça que fez foi feita, e você sair satisfeito, inclusive comemorar que o outro foi condenado? Se é tão ruim, você vê aquilo que aconteceu com o teu filho. A jornada que ele é meu filho e o outro não é teu irmão. Então, se o outro não é teu irmão, tu não acredita em Deus. Ah, mas é que eu mandei fazer missa para o teu irmão, para o meu filho. É mentira, você não é católico. A católica acredita em Deus. Católica acredita em Deus, ele é teu irmão, ou ele não é. E quem fez ele? Não foi o mesmo que fez teu filho? Não é Deus ou não? Então, você não é. Não acredita nisso. Então a missa foi mentira. Como é que eu vou fazer uma missa querendo que o outro seja condenado e não ter prazer que ele fique condenado? Ah, eu tenho prazer que ele fique condenado. Tá bom, então tem que ser honesto. Eu também não sou católico. Católico de Deus, não pode ter prazer em ver o outro condenado. Mas não tem que ser feito justiça, tem pela justiça. Se a justiça diz que é só um ano, que ele vai ficar muito bem. Se a justiça diz que ele vai ficar livre, muito bem. Se a justiça diz que ele vai ficar 10 anos, muito bem. Não é você que vai dizer, tem de ficar 50. Essa lei é muito branda, então por que você não votou certo? Por que você não fez essa campanha, em vez de ficar passeando, quando estavam discutindo a Constituinte? O que é que tu fez quando estava discutindo a Constituinte? O que você escreveu? O que você estudou? Você virou para estudar, para melhorar a lei, para orientar? Fez a baixa assinada em praça pública, pegou 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, 100.000 assinaturas, ficou rodando da praia no domingo o tempo todo para pegar a baixa assinada para levar no Congresso, para ver qual é a lei, como você quer? Outro estava lá descansando, falando mal dos políticos. Então, você é consciente, não adianta a gente ficar assim. Ah, porque a lei é branca. O que você fez? Aí, qualquer um pode fazer a baixa assinada. Faz um deles, vai para a praia e começa a dormir. Para tentar mudar a lei. Mas a pessoa não tem envolvimento. A gente só quer que o político faça. O que você faz para mudar? Ah, bom, eu não faço porque eu sou religioso. Bom, então você é religioso para orar. Não importa o que você quer fazer, eu vou orar. Tem que pedir a Jesus e entregar a mão de Deus. Deus cuida. Isso não é a gente ser imprevidente. Voltemos o caso da dona Joaninha. Então houve um culto. A senhora perguntou, isso é o que manda o Evangelho. Ela não deu a resposta. Eu fiz porque manda o Evangelho. A gente não sabe. Ela diz, toca o sino. Ela vai atender, o homem pede comida e roupa. Ela manda o homem entrar de 5 minutinhos que não conta a questão do Evangelho. Nós já vamos atender já já. O homem que pediu comida e agasalho. E eles continuaram. Chico, a dona Joaninha, ela mais outros dois convidados, foram um pouco mais do Evangelho. Quando o homem que entrou e falou assim, a senhora é a mãe do corpo, sou. Ele branco, mas não fui eu que matei seu filho. E para mostrar que a dona Joaninha perguntou qual é o Evangelho, foi lá para comprar um prato de comida todo na casada e deu para ele. Bom, aí mais, e aí? E nós vamos ficar quietos, sabendo onde está o Evangelho? É justo? O espírita não obedece a lei do país? Nós não somos obrigados a saber onde estão essas pessoas? Pertence a lei. Sem ódio. Acompanhado de Chico Xavier, ele vai ver assim. Vai ser preso? Vai ser condenado? Vai. Vai receber a benevolência da lei porque ele se apresentou? Vai. E porque ele fez com a mãe do morto e não foi vingativo? Vai. Então ele vai receber as benesses, vai receber, vamos dizer assim, o atenuante, vai receber. Mas que tem que ser cumprida a justiça. Tá certo? Agora não sou eu que tenho que fazer esse papel com a polícia. É ele que se arrependeu, ele caminha, me conta até, inclusive você testemunhou. Ele foi lá, pediu comida, chorou, foi pedido. Isso é honesto. Eu não posso agora, eu, dona Juninha, entender que ele não chorou, que ele pediu comida, que ele lá em casa ela tentou me matar. Para quê? Para aumentar a pena do outro? Piorar a situação? Por causa de quê? Atacar o governo? Isso é culpa do governo? Isso é culpa da segurança? Aí tem milhares de crianças hoje aí que não estão acontecendo nada. E tem uma porção de outras que estão morrendo. A culpa é do governo? E se o governo não está fazendo tanto, quem votou nele? Eu não votei. Tem gente que fala, eu não votei nesse cara. Eu não tenho responsabilidade. Tem responsabilidade coletiva. Você está no país e o país escolheu votar nesse cara. Então, pelo menos, você tem a responsabilidade kármica de estar num grupo que ainda não tem visão de conjunto. Você está nesse grupo por quê? E se você se sente melhor, e se você se sente mais capaz do que o grupo que votou coletivamente, o que você está fazendo para aquele grupo? Você está dando aula? Está ensinando os outros a ler? Você está dando alguma instrução profissional para alguém? Você está explicando o Evangelho? Está orientando? Está visitando uma delegacia? Está cuidando de alguma criança pobre? O que está fazendo? Só está dizendo que você é melhor do que aquele grupo. Ah, isso não é um problema meu, é um problema do governo. Perfeitamente, é um problema social. Tem gente que diz isso. Por isso que você está nesse problema. Ou você está aqui de graça? Você está no meio social que você merece. Eu me lembro de uma vez conversando assim com uma pessoa, não assim nesse ponto, que está na linguagem da palestra, fala assim, mas conversando normalmente com a pessoa, ela disse, reencarnei mal. Como se você pudesse entrar num vento, na terra, reencarnar mal, escolher erradamente o negócio, como se não existisse uma lei, como se não existe um ponteiro espiritual, astral, que faz uma divisão correta das coisas. Aí você pode dizer assim, mas olha o que você está falando aí, poderia ser uma palestra para qualquer um. Por exemplo, essa seria uma palestra criada para milhares de pessoas no apelo do Flamengo, reunir cerca de 2 milhões de pessoas e você fazer essa palestra no apelo do Flamengo? Não é viável. Fazer essa palestra, por exemplo, num determinado tempo, com todo respeito, sem te merecer em nada, católicos e palestrantes, que não estudam reencarnação, que a gente estuda, quer espiritual, karma, vida no plano espiritual, vida astral, planejamento reencarnatório, olha o volume de informações que eles não têm. E que eu já estou aqui passando por cima, sabendo que vocês estão pensando e resolvendo. Eu não estou falando com vocês como se estivesse falando com eles. Não estou falando com vocês como se estivesse falando com eles. Eu não estou falando com vocês como se estivesse falando com aquela mãe que está aflita e lá gritando na portaria da delegacia, querendo que o cara seja condenado não 10 anos, mas 200 anos. Eu não posso chegar para a mãe e para aquele momento a senhora deixa eu te contar essa passagem do Evangelho. Explicar a passagem do Evangelho, como é que eu estou falando a senhora, não julgue esse ladrão. Estou falando à medida que a senhora me diga, esse Cristo ela não entende. Vai se danar esse Cristo, eu não quero saber dele. Então eu não sou, a primeira coisa que a pessoa vai dizer, eu não sou mais católico. Eu não sou mais protestante, eu não sou mais nada. Então o que a pessoa vai dizer? Não me interessa isso, eu quero ver esse cara. Então, dada essa situação, Jesus, que não queria passar por uma coisa como essa que eu acabei de dizer aí, eu quero que Jesus se dane, se lasque, para não passar uma situação dessa, está certo? Apesar de que ele passa, né, situações como essa, mas para não passar, ou melhor, pelo menos deixar bases, para não passar por uma situação dessa, ele dá uma lição que está dentro desse ponto, que parece que não tem nada a ver, mas que agora vocês vão entender que tem tudo a ver. Evangelho é para ser assim, raciocinar bem devagarzinho, sem pressa. Olha, então, diz o texto, não julguei que você julgar da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado, etc. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Vai carregar ela contigo, essa medida, para sempre, dentro do teu subconsciente. E diz mais, Jesus: não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as coisas. que não suceda que as pisem, e se voltem contra vós, e vos despraçarem.
Para os cães e para os porcos,
a gente não tem que dar coração. Para cão e para porco, a gente não tem que dar pérola. Porque eles vão pisar nas pérolas, não dá valor nenhum para as pérolas. E mais, ainda vão se voltar contra você e te estraçalhar. Então você imagina um cão que está com muita fome, ou um porco que está com muita fome e tu dá uma porção de pérola para ele. Ou então, um monte de coisa santa, leve experimento num povo seu pai, certo? Você levar o Novo Testamento, você leva a base da quinta para ele, você leva o Corão para ele, dá uma parada de vida, certo? Ele vai pisar naquele mundo e vai te atacar. Um tom mais outro, tu leva um monte de pedra para ele. Essa é uma jogada dos livros. Jesus está usando a perfeita técnica, que fala duas coisas, mas que são iguais. Jesus está jogando coisa santa com ela. Ele está falando dois níveis de situação. Dois níveis de situação. É o topo do povo. Ele está falando dois níveis. Ao mesmo tempo, ele está colocando duas coisas que são iguais.
Isso é uma técnica, de construção dos provérbios. Existe um livro muito chamado Os Provérbios, né, da Sabedoria de Salomão. E outro livro de provérbios, no texto, ele está jogando com as palavras. Aqui não dá para a gente entender coisa santa e bela, a gente não compara um com o outro. Aliás, a gente acha que a coisa santa, que é muito boa, vale muito mais do que a bela. Porque a bela, por mais que ela tenha valor, ela é a coisa santa é espetacular, é incomparável, é quantidade e qualidade. Só que quando é falada a palavra no grego, no grego, aí a palavra ela vai também no tom, pelo sentido. Nós fizemos aqui uma palestra para vocês, alguns, mais três, quatro palestras atrás, com uma palavra da tradição de que a maçã representa o mal. Eu disse que isso aqui é só uma tradição latina. Quando a gente vai lá no universo dele, na igreja ortodoxa, não tem essa tradição da maçã ser a mal, fruto do mal. E eu disse por quê? Porque a palavra maçã e mal aqui no latim elas são parecidas, que é mal e maluco. Maluco e mal. Então, como elas têm um som parecido, então eu associo por o som a maçã com a árvore do mal. É uma historinha para eu poder imaginar que fruta é essa, como a palavra é muito parecida, maçã e mal, no latim, aí então eu associo com maçã. Mas em língua que não tem nada a ver, como aqui em português, maçã e mal, só o M, né? O A, né? Não tem o S, não encaixa. Então, não tem sentido. É por isso que, às vezes, o texto no original tem sentido. Então, vejamos a palavra verba, se escreve. Kedasha. A expressão coisa santa é Kodash. Kodash, Kedasha. É muito parecido. Então, por isso Jesus está julgando com as duas palavras. Mas cão e porco não são parecidos. Porque o cão é um nível, o porco é um outro nível. Está falando de níveis diferentes. Mas a coisa é a mesma. Ele está falando da coisa santa. E que como é parecido? A gente entender o animal, porque coisa santa a gente não dá para o animal a gente tem que dar comida, e aí você pode errar e dar pérola, trocar pérola por lentilha, por exemplo, trocar pérola por ervilha, então tem sentido a escolha. Porque senão também não tem sentido, porque vai lá pérola para dar para o porco, né? Porque vai lá pérola para dar para o cachorro. É simplesmente por causa da semelhança dela com uma ervilha, uma pedra preciosa, e aí etc. A ervilha. Nesse sentido, ou uma outra semente qualquer, né? Um feijão, um trigo, um milho, qualquer. Bom, então, no fundo, Jesus está falando da coisa santa. E ele diz assim, a coisa santa, a gente não dá para cachorro e para porco. Vários pais da igreja, vários intérpretes religiosos, interpretaram esses cachorros
e esses povos como sendo pessoas das outras religiões. Então, por exemplo, tem uma religião que é cristã, então protestante. Vamos imaginar que eu sou católico. Então, o cão seria o protestante. E ele é um cão, ele é inferior ao católico, mas simplesmente ele ainda tem uma diferença. Ele acredita em Jesus. Mas ele não é católico, ele é um cão. Agora, pior do que o protestante, seria o muçulmano. Porque o muçulmano não tem a crença em Jesus, não é cristão. Apesar de gostar de Jesus. Então, esse é pior do que um cão, de um corpo. Alguns teólogos interpretaram assim, que é uma discriminação. Vocês imaginam um homem como Jesus, você coloca uma discriminação dessa? Não tem lógica. É um absurdo isso para os protestantes, é um absurdo isso para os muçulmanos, é um absurdo até colocarmos isso na roupa de um católico. Um católico verdadeiro não poderia interpretar assim. Já outros pensam que cães e porcos seriam os outros povos, por exemplo, os índios e os africanos. Havia um colonizador espanhol que foi até o reino da Espanha para defender os seus índios. E ele, como cristão, estava doutrinando os índios e passando os índios para o cristianismo. Mas estavam chegando invasores de terra e estavam pegando os índios e colocando no escravo. Então, depois desses índios, que é material que eu já estou preparando para converter, já estudei a vida dele, não tem lógica botar esses índios como escravo, eu vou perder o cristão futuro. Então, ele saiu daqui das colônias americanas, foi à Espanha falar com ele, mas assim, não faça isso, proíba colocar índio como escravo. E o rei repreendido com ele, mas ele tem outro escravo de mão de obra, então coloca os africanos, mas os meus índios. Então, é só uma discriminação de cão e porco. Eu estou dizendo que existe um grupo que vale menos, que é o índio, mas que eu já posso contar para o cristão, mas existe um que eu não dou valor, que tem muito menos valor que o índio, é o africano. É um preconceito tremendo. É uma loucura. Assim também, você pode interpretar as pessoas, né? Pensar, desvalorizar outras religiões, valorizar a legitimidade, e várias situações. Jesus não fez isso. Ou então nacionalidade. Ah, porque eu sou americano e aquele ali é brasileiro. Né? Aliás, nós adoramos fazer isso no nosso país. Isso é coisa de brasileiro mesmo. Isso só aqui no Brasil. Isso no fundo é um desrespeito, porque é um desmerecimento. É fazer isso. Não deixa de ser uma discriminação. Essas coisas só acontecem aqui no Brasil. Como se em Portugal não acontecesse na rua, em outros lugares não acontece. Então não tem roubo de eleição, gente, só aqui mesmo. A gente está vendo um roubo aí agora lá na Rússia, né? Bom, então, não tem lógica. É erro. Esses desequilíbrios acontecem em todo o país. Agora mesmo, vocês viram ontem, foi preso um ex-presidente de Israel por abuso sexual. E ao mesmo tempo foi preso um político americano por vender cadeira, por vender a cadeira do senador. O governador foi preso por vender a cadeira do Senado. E daí? Então, não adianta você falar, isso é coisa só do Brasil. É a mesma discriminação. Jesus não fez isso. Vamos acompanhar?
Então, vamos lá. Primeiro, vamos pegar o caso em que está em Mateus no capítulo 8, versículo 10, e Lucas no capítulo 7, versículo 9, que é a passagem, então, do centurião. O centurião, que é romano, logo não era judeu, apresentou uma fé tremenda, ele chegou ao ponto de dizer, Senhor, tu não precisa da minha casa, quem sou eu para você entrar na minha casa, diga uma palavra e eu disser a você. Jesus diz assim, em verdade, não vi fé assim em Israel. O homem era romano, era de um outro país, de uma outra nacionalidade, logo também tinha uma outra, inclusive, religião, uma religião considerada pagã, sem nenhum vínculo com a religião judaica. E aí, como Jesus fala, não vi fé em Israel, quer dizer, não tem nenhum judeu que tenha uma fé que
Não vi, não encontrei isso aqui. Ficou claro. Então, repare que negócio de cão e porco, Jesus não está fazendo diferença porque o sujeito é gentil, pertence a um outro país, ou porque é de uma outra nacionalidade, e mais, além de ser de uma outra nacionalidade, não tem nem na tua religião. Aliás, não tem vínculo nenhum com a tua religião, se vê junto.
Vamos para uma outra passagem. Está em Lucas, no capítulo 10, versículo 33, que é a parábola do samaritano.
Ele acreditava em Moisés e seguia Moisés. E vivia nas mesmas terras de Israel. Acreditava em Moisés? Acreditava nos profetas? Não. Acreditava em Moisés. Então, aí há um vínculo de religião. Há um vínculo. Não total, mas é um vínculo. É um vínculo como do protestante e do católico. Há um vínculo, mas não são diferentes. Pelo menos um. E mais ainda, vivem no mesmo país, na mesma região. Agora repara, havia um homem caindo na escada, esse homem estava ferido, o sacerdote passou, não ajudou, o levita passou, não ajudou, o samaritano passou e ajudou. Disse Jesus, qual mais importante é o samaritano? Então aí mais uma vez eu não te melhor. Não é porque você não segue as mesmas ideias minhas, apesar de ideias próximas, tá certo? Eu vou te explicar. Jesus não fez essa discriminação. Tem outras horas que a gente fala assim, ah, mas isso é coisa de mulher, né? Ah, todo mundo fala isso, mulher dirigindo para uma barbeiragem, mulher enrolando de perigo constante. Então discriminar a mulher. Então Jesus estava com sede, chegou na Samaria, ficou lá sentado. Quando a mulher veio com um jarro para apanhar água, ele pediu a ela água para beber. E ela ficou surpresa. Primeiro que ele era um homem e estava se dirigindo a uma mulher. Ele não teve preconceito. Segundo, ele era judeu e estava pedindo água a ela. E se ele fosse beber água, tudo aquilo que um judeu toca fica impuro. Precisa de purificação, ele não podia beber. Então não discriminou isso. Ele não tem ninguém poder de dar impureza a nada só porque é de uma outra religião ou de uma outra região. E mais porque era mulher, não fez também nenhum preconceito. Então não existe discriminação. Não pensa que cachorro e porco, não lanceis coisas santas para cachorro e porco, seria apenas essa ideia de discriminar povos, raça, religião, cultura. Isso não está no Evangelho. E aqui eu só citei três passagens, nós poderíamos ficar procurando mais. Tá certo? Até coisa assim. Antigamente tinha muito isso lá na época do jovem. Quando o adulto está conversando, a criança não fica na sala, a criança não fica perto, né? E os próprios apóstolos, Senhor, manda eles embora daqui, Jesus, vim já minhas crianças. Fez sempre tudo ao contrário, sem discriminar ninguém. Então não existe essa discriminação. Agora, Jesus está falando de um tema como esse. Não julgar para você julgar. Com a mesma medida que você medir, você será medido. Você vai carregar em você, no teu karma, essa medida. Mesmo você não concordando, é karma teu que vai continuar nesse tipo de mundo de aflição, de prova, de loucura, de crime, de incerteza. No teu livro. E vai pagar, e toda vez que você julgar alguém, vai ficar agarrado com esse alguém, karmicamente. O Jesus falou de um tema desse, e eu disse assim, valia a pena eu fazer essa palestra para 2 milhões de pessoas no Ateneu do Flamengo, se eu fosse convidado? Vocês fizeram com a cabecinha de mão? Valia a pena eu chegar com uma mãe no presídio, na porta da delegacia, desesperado, querendo ver a condenação do bandido, eu falar do jeito que eu estava falando aqui agora para vocês? Ou seria que no caso de uma mãe, falar assim, fica calma, vai dar tudo certo, olha, Deus vai ajudar, lá na frente tudo vai ser. Realmente, olha, é muito grave a situação. Imagina a dor que você está passando. Entendeu? Agora, falar do jeito que eu estou falando, se você entende bem, se não é karma teu, vou aumentar a tua dor, vai carregar esse problema, vai viver junto com esse bandido, vai reencarnar com ele, vai ser teu filho, teu neto, ele vai ser o teu obsessor. Como é que eu vou falar uma dor? Agora, para você, eu não posso falar. Então, Jesus está dizendo o seguinte, modere o teu ensinamento, o teu discurso, para mim é bem diferente, não adianta. Aí ele faz uma comparação, e ele não está chamando as pessoas.
quem não tem nível é nível de cachorro, é nível de porco. Ele simplesmente para falar que se você jogar pérola, em vez de jogar ervilha para cachorro e cão, eles vão te pisar, não vão comer, vão pisar essas coisas, vão te espaçalhar. Jesus está dizendo assim também, se você chegar para uma pessoa de nível diferente e falar nesse tom e querer dar esse tipo de explicação dessas coisas santas, saiba que eles não vão dar a mínima e ainda vão te condenar. Mais ainda, se puder, te bota na cabeça, se puder, te bota na fogueira, se puder, te lixo. E se você falar assim com a família da pessoa, pode juntar os familiares, os irmãos, os outros filhos, dar uma surra e te matar. Ainda te amarrar no poste, te bater e é bem feito. Tem tudo hora.
Bem feito, Fábio, estou ferrado. Tomara que não aconteça isso.
Mas é bem feito. Não tem lógica. Você não é hora, não é nível, não tem situação, não tem cabeça. Agora você vê o Chico Xavier desesperado. Mataram meu filho! Meu filho vai chegar com o Chico, você está louco? Quem é você, Chico Xavier? Sucesso! Vai lá com o Emmanuel! A lógica. Aí ele vai, né? Emmanuel, pronto. O Chico, eu acho que está sabendo. Mas a lógica está certo. Assim técnico faz com o Romário. Chama o Romário. Ô rapaz, você bateu mão com o Fernando devagarzinho. Chama o Romário, dá uma mão para ele. Tá bom, pai? Pênalti, né? Assim, pai, briga com o Romário. Bota o dedo na caneta. Mas você não pode chegar para o jogador do outro, né? Falar um negócio desse. Imagina tu chegar para o William do Flamengo, tu vai sair de branco todo mundo, dá um balãozinho e faz o gol. O William vai lá, vai pegar qualquer balãozinho, não quer sair de branco todo mundo. É o nível dele. Então você chegar com o Pelé e está dizendo, está errado o que você fez. Você hoje não jogou bem. O outro precisa ter que ser esperto. Ô rapaz, fica aqui na concentração. Ô, você vai, olha, vou te ensinar aqui uma coisa. Tem que você vai fazer para cada um de um jeito. Não adianta você falar assim dessa forma quando está falando no início da palestra. Vocês lembram que está falando, está gravado, só quer dizer, aquela forma que eu estou falando, que não pode fazer assim, isso não é ser cristão e tal, isso é punível. Eu não posso chegar agora para um auditório que eu nunca conheci e visitar, me chamarem para falar numa escola, ou me chamar para falar num auditório leigo, está certo? No cinema, no teatro, como várias vezes eu já falei, chegando no teatro, antigamente você falava no teatro da noite, não é isso? Chegava em pleno teatro, entrava franco, qualquer um podia entrar e puxa, eu falo um negócio desse. Não é cristão, acontece e tal. A pessoa não entende isso. Tem que ir devagarzinho. Há milhares de anos, eu já falei, há 2000 anos ela vem conhecendo um tipo de Jesus. A igreja não explica essas coisas. Não sabe que o texto está errado. Não viu o texto no grego com fogo, como nós falamos no início da palestra. Está certo? Vai devagar. É lindo. Cada um livre. Então, para algumas pessoas, vale o tempo. Olha, Deus vai te ajudar. Vamos manter a calma. Amanhã está tudo certo. Vamos nos organizar. Não é isso? Vamos sim. Olha, vamos fazer a camisinha do teu filho. Vamos fazer uma passeada pela mão de violência, etc. Vamos todo mundo de branco. Aí você está tentando melhorar. Quando tem muita violência. Então, é assim. Cada um no seu nível. É isso que Jesus está falando. Não adianta pegar temas altamente complexos. Então, quanta gente fala assim quando a gente conversa sobre a terra espiritual? Mas isso é que você está falando? Kardec não falou. As pessoas naquela época não acreditavam nem que espírito batia numa mesa e dava letra que uma batida era B, três batidas era C. As pessoas nem acreditavam nisso. E vocês já queriam que Allan Kardec entrasse nos espíritos e desenvolvesse a teoria da queda espiritual, como está no livro Técnica de Salvação, baseado em gráfico, e no livro Deus e Universo, baseado em fórmula matemática, do nível em onde vai o limite, onde tem que falar o absoluto. Como é que você vai falar dessa linguagem? Como você vai falar naquela época, que ainda não tinha Einstein, não se tinha teoria da relatividade, dizer que matéria é a mesma coisa? Espírito, tudo é a mesma coisa em nível diferente. Que Deus está no universo, que Ele é a própria matéria e que Ele transcende a matéria. Como? Aí depois sim, aí vem a forma. Energia com a massa, Deus é construtora do corpo quadrado. Aí uma outra época, um outro conceito. Então as pessoas dizem, Kardec não falou sobre isso. Como era também época? A pessoa não acreditava nem, mas na tem hoje gente que não acredita que o Espírito vai A, 2 letrinhas, B, 3 letrinhas, C, vai acreditar nessas coisas? Discutir teorias como essas, como nós falamos aqui, de julgamentos, condenações, no sentido lógico, matemático, carne. Então, de Jesus, eu tenho muita coisa que queria dizer, mas não podemos compreender agora. O Espírito da Verdade virá e falará de mim mesmo aquilo que não podemos compreender agora. Se ele falasse antes para nós, era lançar como se fosse, é uma parábola. Ele não está nos comparando com cachorro, nem com porco. É uma parábola. É como se você, em vez de dar ervilha para cachorro e para porco, você desse pérola ou desse vídeo para eles. Ele não queria nada disso. E eles não te atacaram. Como todos os santos em todas as épocas da humanidade sempre foram atacados. Teve algum santo que não foi atacado? Por que eles foram atacados? Porque eles falaram essas coisas boas. Os homens, violentamente, atacam eles. Como os cachorros e os porcos atacam quem não dá comida para eles e dá pérola. Como os porcos e os cachorros fazem isso, os homens sempre atacaram os santos por causa dessas coisas. Por isso que disse Jesus, eu tinha coisa para vos falar. Não, estou preparado. Eu vos enviarei o Consolador que falará. Está certo? Ou não? Assim, a cada um, segundo também, não só segundo as suas obras, mas a cada um segundo o seu nível, o seu entendimento. Muita paz, beijinhos, até semana que vem.